Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia, sextou, hein? Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela sexta-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, mais uma sextinha. Como é bom estar aqui às sextas-feiras, encerrando mais uma semana com essa galera maravilhosa junto com a gente. Sem muita enrolação, Vini, puxa esse cardápio e vamos direto para as nossas notícias.
Na primeira história de hoje, a Rússia destrói usina na Ucrânia e deixa 200 mil pessoas sem energia.
Em Brasil, a gente vai trazer um resumão sobre os principais desdobramentos entre Musk, STF, Felipe Neto e Twitter.
Na tecnologia, a AI sendo usada tanto por alunos quanto por professores.
A nossa história de negócios, o McDonald's vai apelar pro cheirinho da batata.
E na economia, a inflação nos Estados Unidos vem acima do esperado e faz o dólar bater recorde por aqui.
E a gente fecha como episódio de sextinha, Vini, com ela.
Adivinha.
A piada de sexta-feira pra gente começar o dia no gás com muito humor. Então, editor, coloca por favor a palavrinha dos nossos patrocinadores de hoje e na sequência a gente vai direto pra primeira história.
O episódio de hoje é um oferecimento de Alu Invest.
De aluguel de PlayStation 5 até produtos de renda fixa. Que empresa disponibiliza tudo isso, Vini?
E não só a PS5, tá? Mas também assinatura de iPad, MacBook, iPhone, relógio pra corrida. Sem falar da renda fixa pré-fixada que mais cresce no Brasil.
A gente tá falando do Alu, que é o maior serviço de assinatura de eletrônicos da América Latina. Pra vocês terem uma noção, eles cresceram 235% só em 2023.
Exato! E pra rodar essa operação, eles criaram um produto de investimentos que nos últimos 4 anos já atraiu mais de 5 mil investidores, com 100% dos pagamentos em dia.
Se você também está interessado em investimento que pode render até 20% ao ano, vem aqui na descrição do episódio.
A Rússia usou cerca de 80 mísseis e drones para atacar instalações de energia na região de Kiev, capital da Ucrânia. O resultado, 200 mil pessoas sem luz.
Muitas regiões na Ucrânia foram atingidas, incluindo uma das maiores usinas termoelétricas do país e alguns armazenamentos subterrâneos de gás natural.
Vamos te dar um pouquinho de contexto, então. Esse ataque foi mais uma das investidas de Putin desde que o presidente foi reeleito em março. Ele prometeu se vingar dos ataques ucranianos e proteger as forças russas do país.
E foi exatamente isso que ele fez. Prometido e cumprido. Desde então, tem sido bombardeio atrás de bombardeio. Talvez você vai se lembrar que no fim de março, a maior empresa privada de eletricidade perdeu 80% da sua capacidade.
E aí, tendo isso em vista, com os russos tentando atacar cada vez mais a rede elétrica da Ucrânia, o país tenta, desde o ano passado, se preparar contra os ataques aéreos.
E o resultado não está saindo como previsto. A Ucrânia está num cenário em que o país está ficando sem munição para defesa e está pedindo assistência ao Ocidente, principalmente para os Estados Unidos. Realmente eles não estão dando conta de segurar a Rússia.
E aí rola uma espécie de dependência mesmo com o governo americano. Desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022, os Estados Unidos já gastaram 114 bilhões de dólares com o suporte à Ucrânia. E recentemente a história está mudando, eles estão negando ampliar essa ajuda. Hora de soltar o violãozinho e vamos falar de Brasil.
Para a nossa história de Brasil de hoje, a gente preparou um apanhado geral de tudo que aconteceu na internet depois que o documento do Twitter Files foi divulgado, envolvendo muitos nomes bastante relevantes. E a matéria vai ser dedicada justamente a isso, a falar um pouco do que aconteceu nesses últimos dias.
O mesmo jornalista americano que publicou os primeiros documentos vazados envolvendo o STF agora revelou que o youtuber Felipe Neto tinha acesso privilegiado à diretoria da plataforma.
Ou seja, ele tinha influência interna dentro da plataforma. Inclusive, existem séries de e-mails que foram divulgadas dentro do Twitter Files que mostram que, enquanto ele apoiava a eleição do Lula, ele tinha contato com os diretores da rede e pressionou para a remoção da conta do Alan dos Santos.
E depois da publicação desse novo dossiê dos Twitter Files, do Twitter Files Brasil Parte 2, o jornalista americano Michael Schellenberger foi a uma comissão no Senado brasileiro e disse que Lula quer criar um estado de censura no país.
O Felipe Neto respondeu essa versão 2 do documento com emoji de fezes, né, Vini? Podemos dizer poop. Assim, um poop. Ele diz que Musk apoia teorias da conspiração e neofascistas, entre aspas, que quase fizeram o Brasil passar por um golpe de Estado.
Vamos então para uma série de desdobramentos que essa história teve envolvendo os principais personagens do caso. Começando pelo Elon Musk. Ele disse que a tirania no Brasil causa um abuso do judiciário num nível extremo e reforçou que não vai cumprir ordens para remover perfis de parlamentares ou jornalistas.
Em relação ao atual presidente brasileiro, Lula, ele não citou Musk diretamente, mas disse que não é possível que um empresário que nunca produziu pé de capim no Brasil ouse falar mal dos ministros.
E por falar em ministros, o STF se uniu na defesa de Moraes, batendo na tecla de que o bilionário não pode interferir na política brasileira e que, como disse o Alexandre de Moraes, entre aspas, liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
E aí você escuta todas essas informações que a gente trouxe e pode pensar, beleza, o que eu posso esperar daqui pra frente? E o panorama esperado é mais ou menos o seguinte. O Elon Musk promete abrir todas as informações em breve e ele diz que não vai cumprir ordem nenhuma de bloqueio. Com essa afirmação dele, o Supremo avalia impor multas milionárias ao ex. Inclusive uma multa que a gente já falou aqui de R$100 mil por conta que ele decida não suspender quando o STF decidiu que deveria ter sido suspenso.
E entidades, inclusive, já entraram na justiça pedindo uma multa ainda maior, de R$1 bilhão ao ex. Cabe agora aos ministros decidirem.
Bora para a próxima história.
Um novo sistema de pontuação baseado em inteligência artificial vai ser testado no Texas para corrigir uma prova estadual que é aplicada nas escolas.
Pense que quanto mais informações e exemplos sobre provas dissertativas são enviadas, mais afiada a ferramenta fica para fazer as correções certas. É o tal do machine learning. Quanto mais input você dá para a inteligência artificial, mais inteligente, mais otimizada ela vai ficando para responder perguntas futuras.
E dá uma olhada no impacto que essa medida pode ter. O esperado é que isso economize entre 15 e 20 milhões de dólares por ano, reduzindo a necessidade dos profissionais humanos corrigindo textos.
Mas a gente tem que pontuar aqui que um quarto dos resultados ainda vão ser reavaliados por pessoas em carne e osso. Então não estão confiando 100% na AI ainda não. Uma vez que as respostas podem acabar confundindo. Não é o suficiente ainda.
E se as provas vão ser corrigidas por AI, muito provavelmente uma boa quantidade delas vai ser feita por AI também. Dos 200 milhões de artigos escritos por estudantes de ensino médio e universidades, 22 milhões tem linguagem escrita por AI.
E a gente ainda pode trazer aqui o dado, Vini, de que 40% dos professores dos Estados Unidos afirmaram que estão usando a tecnologia pelo menos uma vez por semana, contra 22% dos alunos. Alunos estão usando menos do que os professores. Estão analógicos demais, hein, Vini? Que isso?
Ou eles estão mentindo, né? Fazendo a prova tudo com AI e não contando para os professores e nem para quem está fazendo a pesquisa.
Pode ser também, é uma boa opção.
Bora para a próxima história.
Eu vou começar essa história agora de negócios fazendo uma pergunta para todos vocês. Se você sentisse o cheiro de uma batata do Mac antes de almoçar, você conseguiria resistir à tentação? Se você estivesse morrendo de fome e sentisse aquele cheirinho bem no seu nariz, você ia querer uma batatinha do Mac ou não?
E aí, sabendo que é muito difícil resistir a essa tentação, o Mac está usando todo esse poder para colocar em outdoors uma tecnologia que espalha o cheiro de batata frita pelo ar.
E o mais legal aqui é o seguinte, esses outdoors ficam no meio da rua e são completamente lisos, monocromáticos, variando entre amarelos, vermelhos e brancos. Mas eles não têm nenhuma logo do Mac, é simplesmente um outdoor liso que exala o cheirinho da batata.
E eles não precisam fazer nenhuma menção ao McDonald's diretamente, porque tão icônico quanto a logo, os produtos ou até o slogan da empresa é o cheirinho daquela batata frita no clássico pote vermelho de papel.
A ideia é realmente que as pessoas lembrem da marca e sintam um desejo pelo produto somente com o cheiro dele.
Aos marqueteiros de plantão, pensem que qualquer elemento que as pessoas associam a uma marca pode ser usado para fazer um bom marketing. E nem sempre esses elementos são visuais.
E a triste notícia é a seguinte, essa ideia foi de uma agência de Amsterdã e não deve chegar ao Brasil. Então você não vai sentir cheirinho de batata do Mac enquanto você anda pelas ruas de São Paulo, por exemplo. A não ser que alguém do Mac esteja aqui escutando esse podcast e pense assim, Quer saber? Se os caras do The News estão falando disso, eu vou levar pro Brasil. Aí sim você vai ter a chance de sentir o cheirinho da batata.
Ó, não dá pra sentir o cheiro pelo podcast, mas acho que eu já sei meu almoço de hoje, hein, Du?
Cara, deu vontade mesmo. E assim, essa matéria não é uma publi, a gente não tá recebendo nada do Mac pra falar sobre isso, mas vale comentar aqui porque é uma estratégia de marketing bastante inteligente. E olha outra curiosidade pra fechar, Vini. A batata do Mac é tão icônica que o emoji de batata frita no teclado é vermelho. O potinho que fica com as batatas é vermelho. Você aí que não sabia disso, pra eu saber se você tá escutando a gente até agora, coloca o emoji de batata aí pra gente ver quantas pessoas vão conseguir mandar emojizinho de batata aí embaixo. Bora pra próxima.
Para nossa matéria de economia, a gente vai te mostrar como tudo o que acontece lá fora também tem impacto aqui. Enquanto a nossa inflação de março ficou abaixo do esperado, o cenário foi o contrário nos Estados Unidos, o que deixou os investidores assustados.
Transformar essa fala do Vini em números. Em março, o valor da inflação aqui no Brasil foi de 0,16%. Nos Estados Unidos, foi de 0,40%. Mais do que o dobro do que o cenário acontecido aqui no Brasil.
E tem mais, hein? Ainda nesse ritmo de alta, o índice de preços para o produtor dos Estados Unidos subiu 0,2%. No acumulado dos últimos 12 meses, isso é uma alta de 2,1%. É o maior avanço desde abril do ano passado.
E aí agora, tirando um pouco os números da jogada e trazendo a lógica econômica. Como esses indicadores afetam a sua vida e o mundo real? Vamos lá. A principal ferramenta para combater uma inflação alta é aumentar a taxa de juros, deixar mais caro o empréstimo, tomar dinheiro.
Sendo assim, se os preços estão crescendo acima do esperado nos Estados Unidos, é provável que os juros também subam.
Ou, pelo menos, que eles continuem nas alturas, que eles mantenham o mesmo padrão. Essa taxa, na casa dos 5%, é a mais alta da economia americana em 22 anos. E, pelo visto, pelo que a gente está te trazendo em relação ao cenário, não deve abaixar tão cedo.
E como o Du falou, aí é lógica. Já que o dólar está rendendo mais, isso deixa a moeda mais atrativa para os americanos. E com isso, o dinheiro dos gringos sai daqui e vai para a bolsa americana.
E isso desvaloriza o real brasileiro. Não deu outra. Depois das divulgações dos dados, o dólar chegou no maior patamar em 6 meses, passando da casa dos R$ 5,07. Já a nossa bolsa, Ibovespa, teve a maior queda diária desde janeiro, caindo 1,41%.
Feito, Du! Depois de tantos números, chegou a hora de encerrar esse maravilhoso podcast mais essa semana. Só que antes, a gente tem a palavrinha dos patrocinadores para você ouvir a piada que você está esperando. Vamos lá!
Cafeína e Arme.
Du, me conta, você já teve um momento desesperador em que o sono e a fome te pegaram de surpresa?
Claro, né, Vini? Sabe quando você dorme pouco, até acorda bem, mas em algum momento do dia bate tudo, de uma vez? Semana passada rolou isso. Eu acordei, treinei, fiz minha prova na faculdade e no caminho pro escritório simplesmente capotei.
E aí, Du, como é que você fez?
Acordei quase chegando aqui, assustado, com fome, com sono, e tinha uma reunião logo na sequência. Eu precisava de alguma coisa pra me despertar.
Ah, e nessas horas a gente já tem a solução pronta esperando, né, Du? O Super Coffee pronto pra beber. Ele é o seu aliado durante esses momentos em que a rotina exige saciedade, energia e concentração de forma prática e rápida.
Com certeza, Vini. Pronto pra beber é incrível mesmo. Abriu, bebeu, pronto. Saciedade e foco na medida certa pra mim. O link pra você garantir essa bebida incrível tá aqui na descrição do episódio. Chegou aquele momento, Vini, que todo mundo espera pra dar o start na cestinha com a frequência lá em cima. Por favor, faça as honras, solta a piadinha da semana.
Ai, ai, vamos lá. Que responsa, hein, Du? Bom, tinha um menino que tava com bastante dificuldade ali de aprendizado na escola, tudo. A galera falava que ele era muito distraído. Que ele não conseguia ficar focando em nada. Nossa. Aí ele chegou em casa, virou pra mãe dele, falou: caramba, mãe, tudo fala que eu sou distraído. Na escola, sou distraído. No futebol, falam que eu sou distraído. Na rua, falam que eu sou distraído. Poxa, mãe, eu sou mesmo distraído assim? Aí ela: menino, sua mãe mora naquela casa ali, ó.
Pelo amor de Deus. Será que é distraído? Tá feita a piada?
Bom, acho que tá, né?
Tá aí a dose de humor pra sua semana, pra você começar. Ou você se distraiu, o cara emendou outra piada no final. É isso aí, é desse clima que a gente encerra mais uma semana maravilhosa de podcasts. Que vocês tenham um belíssimo final de semana e a gente se vê amanhã. Amanhã não, a gente se vê.
Opa, me distraiu aqui, cara,
que isso? A gente se vê segunda às 6h06 para mais um belíssimo episódio, mais uma bela semana. Valeu, um abraço.
Não se distrai não, hein, que segunda-feira a gente tá de volta. Bom final de semana, um ótimo final de semana, na verdade. Falou!
Me distraiu também.
Esse programa foi produzido por
Waffle.